Bem-vindos ao podcast Obras Primas do Cinema. Pegue a sua pipoca, sente-se em sua poltrona e não desligue o celular. A sessão já vai começar. Olá, ouvintes de podcast. Eu sou Raquel Rocha e o nosso episódio de hoje é sobre os gêneros de terror ao longo da história do cinema. Eu vou fazer uma linha do tempo desde o comecinho dos curta-metragens, lá nos Irmãos Lumière, até filmes recentes de terror psicológico, como A Bruxa e Babadook. Foi um tema muito divertido de pesquisar. Eu espero que vocês gostem. A história dos filmes de terror é, essencialmente, a história da ansiedade no século XX. Essa é uma citação de Paul Wells, autor do livro O Gênero de Terror, de Beelzebub à Bruxa de Blair. Filmes de terror são a versão atual das histórias assustadoras e épicas ouvidas ao redor da fogueira. Desde o início dos tempos, histórias são contadas sobre o desconhecido, sobre perigos incompreensíveis e imprevisíveis. São narrativas que criam uma representação visceral dos medos de suas épocas. E com o cinema, essas representações ganharam vida para além da imaginação de seus ouvintes. Tornaram-se palpáveis, reais como nunca antes. Vou contar um evento que talvez vocês já conheçam. É sobre o filme dos Irmãos Lumière, A Chegada do Trem na Estação. De 1895, ele é conhecido por ser um dos primeiros filmes já feitos. Tem apenas um minuto. Um trem chega à estação, passando ao lado da câmera. Passageiros embarcam e desembarcam. Diz a lenda que durante a exibição, o público se assustou, entrou em pânico mesmo, achando que o trem atravessaria a tela. Esse não era um filme de terror, ou pelo menos acredito que essa não era a sua intenção. Mas essa é uma boa história para pensarmos a novidade que o cinema representava. As imagens em movimento geram fascínio até hoje. E nessa época então, nos primórdios do cinema, cada novo efeito especial, cada nova experimentação, abria uma porta nunca antes aberta para o público. Como toda relação, essa era uma troca. Se as angústias de uma época são a matéria-prima do terror, o terror, por sua vez, oferece imagens que podem nos ajudar a elaborar essas angústias. Ou criar novos conceitos aterrorizantes em nossas mentes. Seja como for, uma história que dialoga com nossos medos deixa sua marca. O primeiro filme de terror. O filme A Mansão do Diabo, de Georges Méliès, é considerado o primeiro filme de terror da história. É um filme de 1896. Tem apenas 3 minutos e você consegue encontrar facilmente no YouTube para assistir. Ele usa truques de câmera, sobreposições e outros efeitos especiais simples para criar o sobrenatural. Um morcego entra na sala da mansão e, em um piscar de olhos, transforma-se em homem. Esse homem demonstra ter um poder infinito sobre o espaço ao seu redor. Faz coisas aparecerem e desaparecerem. Aqueles que ousam entrar em sua mansão são atacados por um diabinho, espíritos e bruxas. Na primeira década do século XX, muitos filmes do recém-nascido terror cinematográfico giravam em torno de imagens religiosas, como espíritos, assombrações e o próprio diabo. A religião é, por definição, uma interpretação do que está além daquilo que podemos ver. Então sempre foi uma forma intuitiva de se chegar ao terror. Esses filmes do início do século, apesar de jogarem com elementos intensos, a vida e a morte, religião, não se propunham a realmente aterrorizar os espectadores. Seu objetivo era mais o de entreter, demonstrar as novas técnicas de filmagem. Os cineastas brincavam com as possibilidades, e assim que essas possibilidades técnicas foram estabelecidas, as produções passaram a explorar os impactos emocionais que poderiam gerar no público. Expressionismo alemão. Um cinema que buscasse explorar as mais profundas questões e medos de seu povo condizia mesmo com a realidade no início do século XX. Os destroços da Primeira Guerra cobriam o horizonte. A destruição territorial, social, econômica e psicológica assombrava as memórias e o presente dos sobreviventes. Com o objetivo de criar uma representação subjetiva do mundo, capaz de revelar as convulsões emocionais do pós-guerra, o movimento expressionista propôs uma estética distorcida e afastada do real, como um pesadelo. Nasceu na pintura e na poesia, inspirado no romantismo alemão, e logo capturou em seus tentáculos o teatro, a arquitetura e o cinema. A primeira obra de sucesso no expressionismo alemão foi O Estudante de Praga, de 1913. O filme tem por volta de 1 hora e meia, Ele conta a história de um estudante da Universidade de Praga que se apaixona por uma mulher que está socialmente muito acima dele, uma condessa. Tentando aumentar suas chances de ficar com a amada, por 100 mil peças de ouro, ele vende seu próprio reflexo no espelho para um feiticeiro. Não vou contar o filme todo. É uma história de angústia social e crise de identidade, com o sofrimento subjetivo do protagonista vazando para a realidade que o cerca. É com o expressionismo alemão que surge o conceito de terror psicológico. Novos desenvolvimentos no estudo de psicanálise influenciaram o movimento artístico e forneceram as bases conceituais para que os cineastas conseguissem externalizar o mundo interno de suas personagens. O terror buscava tocar o inconsciente, o medo indescritível e inominável. O grande representante do expressionismo alemão é o Gabinete do Dr. Caligari, de 1920. Um assassino sonâmbulo aterroriza a cidade, seguindo as ordens de seu mestre, Dr. Caligari. Francis, o protagonista, em busca de respostas para a morte de seu amigo, conduz uma investigação que o leva, juntamente ao público, a questionar a própria sanidade, em uma trama de identidades fraturadas e anseios sombrios. Por muitos, o filme foi visto como uma interpretação da Primeira Guerra, sendo o sonâmbulo uma representação dos soldados que cometeram atrocidades enquanto eram controlados por governos autoritários. Outro filme emblemático do movimento foi Nosferatu, de 1922, dirigido por Murnau. Uma curiosidade interessante sobre esse filme é que Nosferatu é uma adaptação livre do clássico Drácula, de Bram Stoker. Mas o estúdio não comprou os direitos do livro. Por isso até que o vampiro chama-se Nosferatu, e não Drácula. Como foi uma violação, a viúva do Bram Stoker processou o estúdio, que declarou falência para não responder ao processo. Mas de qualquer forma, a corte determinou que todas as cópias do filme fossem destruídas, o que realmente aconteceu na Alemanha. Por sorte, algumas cópias sobreviveram nos Estados Unidos e o filme teve sua estreia americana 7 anos depois. Filmes de monstros. A partir de 1910, uma grande tendência do terror americano começou a germinar. Ela se manteria forte até a década de 1940, e mesmo muito depois disso, até hoje, continua ganhando remakes e novos ares. Navegando na fama já estabelecida de grandes romances góticos, os estúdios americanos deram início a uma era de adaptações literárias. No terror, o holofote voltou-se para os monstros. Em 1910, é lançada a primeira adaptação do clássico de Mary Shelley, Frankenstein, como um curta de 16 minutos feito pela Edison Studios. Esse é o pontapé inicial para uma corrente que conquistou o público e, em 1920, deu início ao que podemos considerar a primeira era de ouro do terror americano. Um de seus filmes pioneiros foi O Corcunda de Notre Dame, de 1923, seguido por O Fantasma da Ópera, de 1925. O personagem monstruoso em ambos esses filmes é interpretado pelo mesmo ator, Lon Chaney, uma estrela do período, muito reverenciado por suas performances nesse tipo de papel. A partir de 1930, os grandes filmes tornaram-se majoritariamente sonoros, e o gênero do terror explodiu, entrando em uma fase de produções com grandes orçamentos. Dois sucessos estrearam essa nova onda. Drácula, de 1931, com Bela Lugosi interpretando o vampiro, e Frankenstein, uma nova adaptação do clássico de Mary Shelley, agora em longa-metragem, com Boris Karloff no papel do monstro. Boris Karloff, aliás, foi um ator que teve um status semelhante ao de Lon Chaney, celebrado por suas encarnações surpreendentes de monstros. Depois do filme inicial da série Frankenstein, ele ainda protagonizou duas sequências, A Noiva de Frankenstein, de 1935, e O Filho de Frankenstein, de 1939. Outro exemplo de sua carreira que eu gostaria de citar é o filme A Múmia, de 1932, no qual ele fez A Múmia. Se você não conhece a referência, eu recomendo jogar no Google, Boris Karloff, A Múmia. Mesmo se você não tiver certeza de como escrever Karloff, porque a maquiagem é realmente impressionante. Com os grandes orçamentos, a qualidade dos efeitos práticos cresceu rapidamente. Com efeitos práticos, eu quero dizer a capacidade de criação de monstros, técnicas de maquiagem inovadoras e o desenvolvimento de procedimentos para criar fisicamente os efeitos sobrenaturais. Nessa nota, uma menção que não poderia faltar é King Kong, que, em 1933, usou animação em stop motion para dar vida ao famoso gorilão. Terror de baixo orçamento. Na década de 1940, o gênero precisou se reinventar. O público estava cansado de ver as mesmas fórmulas de terror filme após filme, e alguns estúdios aproveitaram a oportunidade para se afastar das grandes produções góticas. Entra em cena a ideia de que não é necessária uma mega produção. Com um pequeno orçamento, o filme pode construir seu terror a partir do ritmo, da atmosfera e do suspense das cenas, em vez de apostar em castelos, cemitérios e monstros. O Fantasma dos Mares é um filme de 1943, do estúdio RKO, uma produtora e distribuidora americana que lançou uma série de títulos que se aproximavam do suspense psicológico. Em O Fantasma dos Mares, o marinheiro Tom Marion entra para a tripulação de um novo barco, e logo passa a suspeitar da sanidade do capitão, depois que um acidente suspeito mata outro dos tripulantes. Terror atômico. Em 1950, a Segunda Guerra teve seu impacto. A tensão entre Estados Unidos e União Soviética sugeria a possível extinção da espécie humana. O mundo já conhecia o horror das armas nucleares. O cinema refletiu os novos medos com uma onda de filmes sobre invasores extraterrestres, experimentos científicos que terminam horrivelmente errados e monstros mutantes, transformados pela radiação, como aranhas e formigas gigantes. Exemplos emblemáticos desse período são A Guerra dos Mundos, de 1953, uma adaptação do livro de mesmo nome escrito por H.G. Wells, e, claro, o clássico japonês que inspirou diversos remakes e produções similares, Godzilla, de 1954. Com o sucesso dos monstros atômicos, os cinemas decidiram apostar em truques teatrais para agradar ainda mais os públicos. Eram coisas como dispositivos para vibrar as poltronas quando o monstro se aproximasse, ou apólices de seguro de vida que diziam: se você morrer de medo durante esse filme, sua família receberá $1.000. Eram uma espécie de técnica de divulgação para atrair as pessoas. Década de 60. O terror quebra os limites da violência. Na contramão das brincadeiras teatrais que aconteciam nos Estados Unidos, a produtora inglesa Hammer reviveu o terror gótico com A Maldição de Frankenstein, de 1957. Só que diferente dos filmes americanos da década de 40, que foram limitados pelo Código Hays, os filmes de terror da Hammer ficaram conhecidos por ter violência, sexo e muito sangue. O estilo fez tanto sucesso que influenciou fortemente todo o futuro da indústria de terror. A Hammer tinha lhes dado a permissão para abusar de imagens violentas e sensuais. Um exemplo significativo dessa tendência, ainda no Reino Unido, foi o filme A Tortura do Medo, de 1960, que gira em torno de um serial killer que carrega sempre uma câmera de vídeo para registrar as expressões de suas vítimas ao morrerem. Na década de 60, nós vemos no cinema global o surgimento das novas ondas, como o cinema novo no Brasil e a Nouvelle Vague francesa. Produções centradas na visão artística de diretores e autores começam a surgir. As indústrias cinematográficas estavam se reinventando e quebrando os paradigmas estabelecidos. De 1960, outro filme centrado em um assassino entrou para a história. Psicose, dirigido por Alfred Hitchcock. Psicose e A Tortura do Medo foram filmes cruciais para o estabelecimento do gênero slasher na década seguinte. Estava aberto o caminho para que o terror se afastasse totalmente de questões sobrenaturais, para focar em perigos e medos da realidade, como assassinos, assediadores, stalkers e poderes opressivos. A partir daqui é difícil apontar tendências únicas que dominaram as décadas, porque múltiplos subgêneros passaram a se desenvolver em várias direções ao mesmo tempo. Um elemento da década de 60 que contribuiu para essa fragmentação cada vez maior do gênero foi que os estúdios americanos perderam a sua hegemonia na cadeia de produção, o que abriu espaço para cineastas independentes. A Noite dos Mortos-Vivos, um filme independente de 1968, foi um marco no cinema americano. Ele forçou os limites do que era considerado aceitável, expondo o público a imagens chocantes que levaram a Motion Pictures a criar, ainda naquele ano, o sistema de classificação indicativa americano, que rege as idades que podem assistir a cada filme. O filme contém uma violência gráfica nunca antes vista, e trouxe para a galeria do terror uma nova criatura indispensável: o zumbi, comedor de carne humana. década de 70 e as crianças possuídas. Depois da empolgação com as revoluções e quebras de paradigmas da década anterior, a década de 70 trouxe uma certa desilusão com as instituições e organizações sociais. Dessa ansiedade surge uma perspectiva nova das crianças, a noção de que elas poderiam ser assustadoras e capazes de coisas horríveis. Esses são filmes voltados para o sobrenatural, produções renomadas de alto orçamento. Alguns exemplos icônicos dessa temática são O Bebê de Rosemary, de 1968, um terror psicológico e sobrenatural que traz uma visão claustrofóbica da gestação, misturada a seitas extremas e satanismo, e O Exorcista, de 1973, com a performance surpreendente de Linda Blair no papel de Regan, a criança possuída. O Exorcista foi o primeiro filme de terror a receber uma indicação para o Oscar na categoria de melhor filme. Terror Slasher. Ainda na década de 70, despontou o filme que deu início oficialmente ao subgênero de terror slasher. A produção independente O Massacre da Serra Elétrica, de 1974, foi uma verdadeira explosão, que levou à produção intensa de filmes slasher até o final da década de 80. Leatherface, o principal assassino de O Massacre da Serra Elétrica, é um personagem inspirado em Ed Gein, um serial killer da vida real. O subgênero slasher gira em torno de assassinos e suas vítimas, que geralmente são mortas uma por uma no decorrer dos filmes. Foi esse gênero que deu origem à série de filmes Halloween, por exemplo, que começou em 1978 com o filme Halloween – A Noite do Terror, dirigido por John Carpenter. Hoje, a série conta com um total de 11 filmes lançados e mais dois em estágio de produção, todos girando ao redor de Michael Myers, o assassino mascarado da série. Os filmes independentes slasher confirmaram de uma vez por todas que era possível fazer terror com baixíssimos orçamentos e conseguir retornos imensos de bilheteria. Foi na tentativa de embarcar no sucesso dessa tendência que a Paramount produziu em 1980 o filme Sexta-feira 13, inspirado fortemente em Halloween, mas com ainda mais violência. Seus efeitos práticos foram desenvolvidos pelo mestre da maquiagem de terror, Tom Savini. A partir de então, os estúdios começaram a produzir sequência atrás de sequência para personagens assassinos emblemáticos, como Freddy Krueger, Jason Voorhees e o já mencionado Michael Myers. Uma última menção na década de 70 é o filme Tubarão, de 1975, que iniciou o terror com animais, uma tendência que extrapola o slasher para o reino animal. Outro exemplo desse subgênero é Grizzly, a Fera Assassina, de 1976. Um filme que acompanha os ataques ferozes de um urso em um parque nacional e o guarda florestal responsável por conter a ameaça. Década de 90. Nos anos 90, vemos uma gama variada de tendências. Em 1991, é lançado O Silêncio dos Inocentes, o clássico de terror psicológico. Anthony Hopkins encarna de forma maravilhosa o assassino canibal, Hannibal Lecter, performance pela qual ele recebeu o Oscar de melhor ator. Mas apesar do sucesso de O Silêncio dos Inocentes, que ainda era um filme que girava em torno de personagens assassinos, na década de 90 parecia que a adrenalina da onda de filmes slasher estava chegando ao fim, e novamente a indústria encontrou-se estagnada em fórmulas já conhecidas. Assim, surgiram filmes de terror que parodiavam o gênero, como Pânico, de 1996, o filme de Wes Craven, que é emblemático por ter essa mistura de terror com uma consciência cômica dos tropos de terror. Talvez por conta dessa estagnação, em 1999, o terror revolucionou novamente os formatos cinematográficos. Foi lançado o primeiro filme do subgênero found footage, A Bruxa de Blair. Feito por uma equipe amadora com baixo orçamento, A Bruxa de Blair é um dos filmes independentes de maior sucesso já feitos, e deu início a uma era de filmes de terror found footage, como a série Atividade Paranormal, cujo primeiro filme foi lançado em 2007. No fim, o found footage também se tornou mais uma fórmula conhecida no cenário de terror. Anos 2000. Com a virada do milênio, uma tendência volta com força renovada: o gore. Terror de tortura ou splatter. As séries Jogos Mortais e O Albergue são exemplos bem conhecidos do gênero que explora as mais diversas formas de violência explícita. A acadêmica da história do terror, Karina Wilson, sugere que a guinada para o gore seria um reflexo do impacto que o atentado às Torres Gêmeas, em setembro de 2001, teria tido na relação das pessoas com aquilo que as traz medo. o terror de tortura seria tão extremo que acaba distanciado do espectador. Em um momento de verdadeiro terror global, as pessoas buscam filmes que vão tão longe em suas representações, ao ponto de nem realmente causarem medo. Anos 2010, a atualidade. Como sempre foi e sempre será, atualmente o terror continua um campo fértil para cineastas independentes. Entre sequências de franquias já estabelecidas e novos lançamentos em fórmulas previsíveis, uma nova onda de terror independente vem despontando. Ela é focada na carga psicológica de seus personagens, que geralmente já estão lidando com alguma forma de luto no começo das narrativas, mas também conta com manifestações sobrenaturais. É uma tendência que busca refletir questões e desigualdades sociais através do terror. Exemplos desse novo terror indie são O Babadook, de 2014, que gira em torno do estado mental de Amelia, uma jovem viúva que enfrenta as dificuldades na relação com o filho pequeno e com uma entidade, chamada Babadook. No fundo, a entidade representa o peso do luto para a família e o desafio aterrorizante que é se conviver com ele. A Bruxa, de 2015, sobre uma família puritana do século XVII, que após ser excomungada de sua comunidade, estabelece uma nova casa em um local isolado, à margem de uma imensa floresta. Os problemas começam quando o caçula da família, um bebê, desaparece misteriosamente e a filha primogênita passa a ser acusada de bruxaria. E por último, Corra, de 2017, dirigido por Jordan Peele. A história acompanha um jovem fotógrafo negro que viaja para conhecer pela primeira vez a família de sua namorada branca. Com momentos de grande estranheza e desconforto, ele vai descobrindo que a comunidade esconde um segredo sombrio. É uma história instigante que aborda o racismo contemporâneo e a desumanização. Com toda essa recapitulação da história do terror, podemos ter certeza de uma coisa: a capacidade de reinvenção do gênero é infinita. Sempre teremos novos modelos e formatos para o terror, assim como sempre teremos novos medos e angústias para alimentá-lo. Bom, é isso, caros ouvintes. Vamos para os recados finais? Na descrição do episódio, você encontra uma lista de todos os filmes citados aqui hoje. Eu tentei fazer um apanhado das ondas mais famosas de terror, mas se você sentiu falta de algum movimento, algum filme icônico que eu deixei passar batido, manda pra gente! Você pode comentar na postagem de divulgação desse episódio nas redes sociais, que eu vou estar lá de olho nos comentários, ou mandar um e-mail para podcastopdocinema@gmail.com. Esse e-mail, quando você lê tudo junto, fica Podcast Top do Cinema. E é sobre isso. É podcast, é top e é do cinema. Todas as mensagens são muito bem-vindas. Eu fiquei encantada com o retorno positivo do primeiro episódio. Muito obrigada, pessoal. Qualquer sugestão que vocês tiverem de tema ou de entrevistado pode ser feita através desses meios também. Como sempre, as informações para acompanhar obras-primas e entrar em contato estão na descrição do episódio. Obrigada pela companhia, caros ouvintes. Nos vemos no próximo episódio.